Bom dia a todos. Hoje estamos aqui na palestra para falar sobre o Portugal 2030. É importantíssimo as empresas receberem apoio do Estado. Okay. Há empresas que não conseguem viver sem ter esses apoios, dada a dimensão do investimento que requerem alguns equipamentos, alguns serviços, precisam deste apoio para evoluir. E então Portugal, o nosso primeiro-ministro, estabelece sempre parcerias com a União Europeia, buscando esses fundos europeus, juntamente com Portugal, para apoiar as nossas empresas portuguesas. De maneira que haja sempre crescimento, as empresas crescem, Portugal também cresce. Okay? Desde já posso dizer que não existe nenhum apoio a fundo perdido de 100%. Não. Portugal não dá 100% de a fundo perdido, onde diz assim: vocês têm aqui o dinheiro todo, não preciso de nada, não preciso de pagar os juros para a vossa empresa. Não. Existe 80% de apoio, 50%, depende das áreas onde estrategicamente Portugal esteja interessado que elas evoluam aqui em Portugal. Vamos, passa a política. O nosso primeiro-ministro assinou o acordo com a Comissão Europeia, isto foi em julho de 2022, que vai-se iniciar estas candidaturas ao Portugal 2030, vai-se iniciar até ao fim deste ano, início do próximo, vão dar início. Já se pode fazer uma pré-candidatura, ou seja, preparar a candidatura, submeter, de maneira a que vejam se cumpram os requisitos, ou seja, para terem estes apoios a fundo perdido, precisam cumprir certos requisitos. Alguns mais exigentes, dada a dimensão do apoio, outros menos exigentes. Prontos. Estes dinheiros vêm com este acordo, a verba vem do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, de 11 mil, o total de apoio da Comissão é de 23 mil milhões de euros. É uma quantia enorme, que vai ser distribuída com pés e cabeça, dada a estratégica que Portugal queira para este timing, que é de 2021 a 2027, ou seja, 2021 atrasou por causa da pandemia, mas entre 2021 e 2027 são as medidas orientadoras que Portugal vai investir para evoluir, formar, ou seja, é este timing que estas medidas que vos vou apresentar vão ser implementadas. Os dinheiros vêm do Fundo Europeu de Desenvolvimento, 11,5 mil milhões, acrescidos 139 milhões da Cooperação Territorial Europeia, 7,8 mil milhões do Fundo de Coesão, Fundo da Transição Justa, 224 milhões, Fundo de Assuntos Marítimos da Pesca, Agricultura, 392, é muitos milhões. É muitos milhões para. Pode parecer muito, mas estamos a falar de 8 anos. Em 8 anos, estes dinheiros vão e é pouco. É pouco porque as empresas precisam muito destes investimentos, destes apoios para se internacionalizar, melhorar o processo produtivo, criar novos produtos. Isso será o essencial, novos produtos. Está sempre. Eu não sou da área do marketing, mas penso que é importantíssimo. A empresa está sempre produtos e precisa de apoio para isso. O programa 2030 é feito em torno de cinco estratégias, objetos estratégicos da União Europeia para uma Europa mais inteligente, investindo na inovação, na digitalização, competitividade das empresas, nas competências para a especialização inteligente, a transição industrial e o empreendedorismo. Então, são estratégias que estes fundos vão ser implementados. Para uma Europa mais verde, acompanhada da emergência climática, incorporar as metas da descarbonização, através de apoio à inovação, à economia circular, beneficiando os métodos de produção sustentável. Que eles chamamos uma empresa eco, que não tem aqueles desperdícios, que mais verde, digamos. Conectada com redes de transportes estratégicos, com mobilidade, com forte aposta na ferrovia. Ouvimos falar agora do ter comboios, assim. Temos linhas de comboio e também ligar a Porto Vigo, Lisboa Vigo, pronto, mais conectada, essa definição. Social, apoiando a educação, a igualdade de acesso aos cuidados de saúde, o emprego de qualidade, formação, longo da vida e a inclusão social, mas são as prioridades estabelecidas no pilar de todos os direitos sociais. Mais social, mais apoio a nível social. Proximidade dos cidadãos, apoiar as estratégias de desenvolvimento a nível local, promotores de coesão social, territorial e apoiar o desenvolvimento urbano sustentável, baseado no conceito de interligação de redes centrada nas necessidades das pessoas. São as estratégias que eles tencionam abranger e implementar. O que nos interessa, tipos de sistemas de incentivos existem. Okay? Ali a introdução foi qual é a estratégia, agora mais especificamente vamos ver que sistemas de incentivo nós temos aqui em Portugal, através de 2030. Temos os beneficiários, são pequenas e médias empresas, não pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas são aquelas que têm menos de 250 mil trabalhadores, 250 trabalhadores e 50 milhões de euros de volume de negócios. Praticamente o grande tecido empresarial português está abrangido por estes quatro incentivos. Falámos do primeiro, sistema de incentivo e inovação produtiva para as empresas que produzem, que os objetivos para ser concedido este incentivo é aumentar o investimento empresarial das grandes empresas, reforço da capacitação empresarial das pequenas e médias empresas para o desenvolvimento de bens, importante isso, desenvolvimento de bens, e serviços transacionáveis através do investimento empresarial em entidades inovadoras. Através de investimentos empresariais em entidades inovadoras. Tem que apresentar, quando faz a candidatura, existe uma pontuação que é: será que é uma atividade inovadora? Será que está a criar aqui algo inovador? Então, existe uma pontuação que é dada por júris, quando eles vão analisar a candidatura. Okay? E existem parâmetros mais específicos para eles atribuírem essa pontuação. O que é que eles apoiam? A criação de um novo estabelecimento, aumento da capacidade de um estabelecimento existente. A variação tem que ser mais de 20% da capacidade instalada. Se pretendem criar um novo estabelecimento, ok? A variação da capacidade instalada tem que ser mais do que 20%, okay? Para ter direito a este apoio. Diversificação da produção de um estabelecimento. Despesa elegível maior que 3 vezes o ativo utilizado. Diversificação da produção, criar produtos novos, okay? Criar produtos novos no estabelecimento, produtos não existentes, digamos, ou seja, um produto novo em Portugal, okay? Tem um bar, criar um produto novo, a pontuação está lá no limite para aprovar a candidatura. Okay? Alteração fundamental do processo produtivo, despesa elegível. Maior que as utilizações de 3 anos anteriores, ou seja, a alteração do processo produtivo é mais nas empresas industriais onde tem aquele processo produtivo, eles querem implementar uma nova máquina, um novo software para produzir melhor, atualizar a máquina com software mais atual e que permita produzir mais, okay? Será nessa base da tipologia. A taxa vai variar, do incentivo vai variar entre 15% e 75%. 50% reembolsável e 50% não reembolsável. O governo não tem 100%, é 50% reembolsável. De 15% a 75%, isto é, existe dentro deste sistema de inovação produtiva, temos ainda dentro deste mais dois incentivos, um deles dá 15%, o outro dá 20%, ou seja, já tem 35%. Podemos juntar com outro incentivo, já vai para os 60%. A soma desses incentivos não pode ultrapassar 75%. Okay. Este sistema de inovação produtiva é mais para a área da indústria e não só, porque se qualquer empresa gosta de criar um novo estabelecimento, okay? Gosta de melhorar a sua produção, gosta de alterar o seu processo, onde será vocacionada mais este incentivo. Quando vocês submeterem a candidatura, a pessoa que os ajuda, não fazem isso sozinhos, não conseguem. Tem que contratar uma empresa para fazer isto. O nível técnico disto é muito grande e a pessoa, logo à partida, sabe-se o que é que você pode candidatar. Okay? É um processo muito complexo, exigente, porque o Estado não dá o apoio à sorte. Eles veem o balanço, se a empresa tem situação líquida, ok? Autonomia financeira é importante, que a autonomia financeira é o capital próprio, é a relação entre capital próprio e o ativo. Portanto, tem que ser positivo. Mas isso é mais parte contabilística, ou seja, há aqui os pormenores que são exigentes. Tem que ter contabilidade organizada, o empresário não individual mal tem acesso a isto, ok? Tem acesso se tiver, e não precisar de nome individual, mas com contabilidade organizada. Contabilidade organizada é, existe um balanço, existe uma informação simplificada que eles precisam para ver se nos dão o dinheiro. Sistema de incentivo e internacionalização para as pequenas e médias empresas, que é aqueles limites, é menos de 250 empregados e 50 milhões de volume de negócios. O objetivo é promover o incremento do volume de vendas internacionais através do desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais. Valorizar, em particular, a adoção do comércio eletrónico como ferramenta de internacionalização. Por simplesmente é aumentar as vossas vendas, aumentar os vossos mercados onde estão inseridos, ok? Através das ferramentas digitais. Basicamente é este sistema de internacionalização que diz. Nós vamos aprofundar já este sistema, mas não podemos aprofundar todos, mas vamos aprofundar este mais à frente, ok? Este é muito importante porque é aquelas partes das redes sociais, do marketing digital, ok? Vamos aprofundar. Tipologias, é reforçar a capacitação empresarial das pequenas e médias empresas para a internacionalização, potenciar o aumento da base e capacidade exportadora e reconhecimento internacional das pequenas e médias empresas, ou seja, através desses canais digitais, vamos potencializar o aumento das nossas vendas e entrada em novos mercados. Existe a taxa de incentivo, é de 45%, incentivo não reembolsável, a fundo perdido, ou seja, o outro dá 50%, este dá 45%, okay? Com limite de 500 mil euros de incentivo. As empresas podem investir 10 milhões e ganham 45, 450 mil ou 500 mil, há um limite, okay? Para não beneficiar aquelas grandes empresas. Tenho um grande poderio e levam um incentivo todo. Já que falámos nisto, isto há limite temporal de submeter a candidatura. Qual é o limite? Não é daqui a 2 ou 3 anos ou quatro. Quando acabar a verba disponível para cada sistema, fecharam as candidaturas. Para este sistema de internacionalização, penso que é 3 mil, eu confirmo já, 3 mil. 3 mil milhões de euros. Terminando, já não há mais candidaturas, já não aceitam mais candidaturas. Parece muito dinheiro, mas não é, ok? 3 mil milhões, isso vai muito rápido. Sistema de incentivo à qualificação, ou seja, pequenas e médias empresas, os objetivos, ações de qualificação de PME em domínios imateriais, promover a competitividade das PME e a capacidade de resposta do mercado global. Basicamente, é vocês formarem os vossos empregados, ok? De melhor maneira, com novos conhecimentos mais atualizados e voltados para o comércio externo. Este Portugal 2030 é muito virado para internacionalização. É não só Portugal, mas abrir portas para outros mercados, ser lá para fora. Não estar restringidos ao mercado interno, mas exportar, ou seja, sair de Portugal, ok? Promover a competitividade das PME e a sua capacidade de resposta no mercado global, a tipologia, 45% de incentivo. Okay? Vamos já falar como é que se aplica esses 45% e quais são as despesas que eles consideram para os financiar. Sistema de incentivo à investigação e desenvolvimento, para as PME e não PME. Não PME é aquelas grandes empresas, PME é o nosso maior tecido empresarial. Não, PME são as grandes empresas. Os objetivos: aumentar o investimento empresarial para promover o aumento das atividades económicas intensivas e conhecimento e a criação de valor baseada na inovação. Certas empresas têm este departamento, não muitas, mas têm, que é a investigação e desenvolvimento. Que existe um departamento próprio para investigar e desenvolver novos produtos e para isso precisa de pessoal com formação para criar novos produtos através de. Internamente, fazendo investigação e desenvolvimento. Tipologias: investigação e desenvolvimento, pilotos ou demonstrações de projetos tecnológicos, disseminação de recursos tecnológicos feitos com entidades de caráter científico, reforço de competências em empreendedorismo, investigação e desenvolvimento para registro de patentes, desenhos ou modelos, ou seja, internamente eles fazem desenvolvimento para criar novas patentes e desenhar novos modelos, ou seja, é tudo feito internamente e não subcontratado fora. Participação em redes internacionais de investigação e desenvolvimento, aquisição de serviços para desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia. Incentivo, vai entre 25% e 85%. Incentivo não reembolsável de. Este aqui. Varia, neste, o máximo é 45%. Somando vários incentivos, é que pode ir aos 85%. Okay. Pronto. Como é que. O que nós podemos falar, em caráter geral, por linhas gerais, é isto. Ok? Para falarmos mais especificamente, teríamos que falar de outras coisas dentro destes sistemas de inovação. Agora, o que é que nós vamos aprofundar? Vamos aprofundar os sistemas de incentivo à internacionalização. Acho que é o que pode abranger a maior parte das empresas que se encontram aqui, ok? Pronto. Internacionalização via e-commerce, ou seja, aquilo que estava a dizer. Vamos internacionalizar através do e-commerce, ok? Onde a nossa empresa vai ser uma nova exportadora, isto é, eu não tenho nenhumas relações lá fora e quero ter. E já tenho relações lá fora e quero ainda mais mercados para me expandir. Despesas elegíveis. Para eu ter este sistema de incentivo, tenho que ter certo das despesas que eles consideram aceitáveis. Eu não posso gastar para comprar um carro e ser considerado para internacionalização via e-commerce, não. Eles têm umas tabelas que dizem o que é elegível e não é elegível para receber este incentivo. Despesas elegíveis entre 10 mil e 25 mil euros, caso eu seja uma nova exportadora, ou seja, caso eu não tenha nada, nenhuma relação lá fora, eu quero abrir um mercado lá fora. 10 a 25 mil euros de despesas elegíveis. Isto quer dizer que se eu gastar 25 mil, no máximo só recebo 12.500, porque só me apoiam em 50%. Okay? Se for para abrir mais mercados, eu já estou lá fora e quero abrir mais mercados, ou seja, eu já tenho uma presença num país da internet. Aqui é um bocado subjetivo, porque a minha página da internet pode ser vista em Espanha, França, e eu já estou lá fora nesses mercados, não é? Aqui a questão é que tem clientes ali, você tem a página ali, mas você tem clientes ali. Pode ter a página lá, mas não tem clientes, ok? Não fatura, ok? Não tem a fatura para esse mercado. Pronto. As despesas elegíveis é entre 25 mil e 85 mil, ou seja, se eu gastar 85 mil, vou receber 42.500 euros de apoio. Okay? Quais são as despesas que podem ser consideradas para eu pedir este incentivo? Aquisições de equipamentos e software diretamente relacionados com a implementação do projeto, ou seja, os computadores, o software. Tenho a minha empresa, eu quero abrir, já estou lá fora, mas quero entrar em mais mercados, digamos. Vou fazer uma aquisição de software, faço a candidatura e digo: vou comprar X computadores, X software, ok? Outra despesa elegível, as despesas relacionadas com a aquisição de serviços a terceiros, ou seja, eu vou subcontratar estes serviços. Desenho e implementação de estratégias aplicadas a canais digitais para a gestão de mercados, canais, produtos ou segmentos de cliente. Isto aqui já é na parte informática, já os informáticos já sabem qual é esta parte o que é que se relaciona estes canais digitais, deve ser o Facebook ou tudo ligado a essas redes sociais. Search Engine Optimization, melhorar a presença e ranking nos sítios de comércio eletrónico, nos resultados, depois busca, se é o que se aplica ali ao Isaías, ok? Desenho, implementação e optimização da presença, sim, da prestação e interação com clientes via redes sociais, penso que será isso. Isto aqui é E eu. Estas despesas elegíveis é para as empresas onde eu queira. Eu presto um serviço, estes serviços. Eu consigo ganhar um cliente se disser assim. Ou seja, para finalizar o negócio, digamos. Onde eu digo ao cliente: olha, eu presto este serviço, estes. E eu faço-vos o orçamento e vocês recebem este apoio. Ou seja, é uma maneira de fechar o negócio, ganhar o cliente, se eu trabalhar nestas áreas, ok? Isso é uma vertente. Outra vertente é, eu tenho uma empresa e quero fazer a internacionalização via e-commerce. São duas vertentes que podemos utilizar aqui. Social media marketing, design, implementação e otimização da presença e atração com clientes via redes sociais. Content marketing, criação e distribuição de conteúdos digitais, texto curto, texto longo, imagens, animações ou vídeos, dirigidos a captar a atenção e atrair os clientes alvo para as ofertas comercializadas pela empresa. Content marketing, penso que aqui o Mateus seria, por exemplo, a tua empresa dizer: olha, eu faço este serviço, vocês precisarem de se candidatar ao apoio, eu presto-lhes este serviço e vocês têm um apoio, uma maneira de ganhar clientes, ok? Display advertising, colocação de anúncios à oferta da empresa em sítios de terceiros, incluindo páginas de resultados no motor de busca. Estes termos, que para nós não são muito familiarizados, é mais para pessoas da informática e das redes sociais e tudo. Mas eu escolhi este para aprofundar, também é uma maneira das outras empresas poderem se candidatar e poder expandir o seu negócio. Okay? Mobile marketing, tradução das estratégias escritas nos pontos anteriores para visualização e interação de clientes em dispositivos móveis, nomeadamente smartphones e tablets. Business Intelligence e Web Analytics, recolha, tratamento, análise e visualização de grandes volumes de dados gerados a partir da navegação, interação de clientes em ambiente digital, forma a identificar padrões, relações e conhecimento relevante que robusteçam os processos de gestão e tomada de decisão. User Center, design e implementação e otimização de estratégias, design e implementação, otimização de plataformas web, Campaign Management, Customer Relationship Management, CRM e e-commerce. Depois eu deixei esse para o fim, isso mais importante. Criação de lojas próprias online, inscrição e otimização da presença em marketplaces eletrónicos, incluindo despesas de subscrição e fees de adesão durante o período de execução do projeto. Todas essas despesas são elegíveis para vocês poderem internacionalizar o vosso negócio. Okay? Virado para a parte digital, virada para o e-commerce, penso que será e que é o que o governo quer, que as empresas se internacionalizam via e-commerce, okay? Porque a pandemia pôs isto a descoberto. Okay? A pandemia, as empresas, como não podiam ter loja física aberta, o Estado notou que não, isto será um caminho a seguir para aumentarmos o nosso volume de vendas. Okay? Despesas elegíveis também é custos com pessoal técnico diretamente afeta à implementação do projeto. Devemos ser evidenciadas as competências e valências em e-commerce e marketing digital e corresponder ao nível mínimo de qualificação. Se eu vou criar um departamento para tratar do e-commerce, para me internacionalizar, só uma pessoa dedicada para fazer o marketing, posso contratar, é apoiado, é elegível, a pessoa pode estar lá no departamento para tratar só destas partes do e-commerce, ok? Apoiada a 80%, ok? O salário é apoiado a 80% aqui. Tem que ter um mínimo de qualificação 6, eu penso que isto é licenciatura, ok? O prazo, quando submetemos a candidatura, o prazo de decisão, 40 dias, eles obedecem a isto, ok? Submetemos e eles obedecem aos 40 dias. O referido prazo poderá ser suspenso quando sejam solicitadas à empresa, candidata, quaisquer esclarecimentos, informações ou documentos. Os 40 dias param se eles tiverem dúvidas e precisarem de mais documentação para tomarem uma decisão. Os 40 dias já não são o prazo limite, mas aumenta. Os pagamentos podem ser efetuados através de pagamentos intermédios até 95% do incentivo contratado ou realizado a título de. Podemos ser um adiantamento de 13% do valor, logo, ou seja, sem apresentar faturas, que aqui eles pagam quando vocês apresentarem a fatura da despesa, por exemplo, do Isaías, Mateus, ou seja, quando eles passarem a fatura à nossa empresa, que nós estamos, vamos, que vamos, nós queremos internacionalizar, eles dão 13% sem fatura, ok? Logo de 13% do incentivo. Pagamentos contra faturas na proporção das despesas faturadas, cuja liquidação deverá ser efetuada no prazo de 30 dias, ou seja, eu tenho a fatura, mas ainda não paguei a fatura. Eu posso submeter essa fatura a pagamento e eles pagam, sabendo que eu tenho que pagar essa fatura ao meu fornecedor no prazo de 30 dias. Okay? Reembolso da proporção das despesas realizadas e pagas. Se eu apresentar a fatura recebo, ou seja, a fatura já está paga, e eu mando para lá a fatura e eles pagam logo. Okay? Depois temos um pagamento final do valor remanescente, face ao realizado, ou submeter até 90 dias após a conclusão física financeira do projeto. Temos as últimas faturas que nós temos e nós temos que, estamos, quando apresentamos a candidatura, temos que dizer: vamos gastar o dinheiro nisto, 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 nisto. E depois temos que apresentar as faturas, porque eles não pagam sem a fatura. Ok? Primeiro, nós temos que pagar ao nosso fornecedor, salvo este dos 30 dias, termos a fatura e só pagarmos a 30 dias ao fornecedor, ok? Eles só pagam se tiver a fatura recibo, ou nesse termos a fatura e depois temos que enviar o recibo passado 30 dias. Ou seja, é muito controlado e não há aquele pensamento de: ah, esses fundos são mal empregues. Não, eles querem a fatura, querem a fatura. E querem o pagamento, e querem o extrato da conta bancária, okay? Para certificar que o dinheiro saiu da conta. Obrigado. É pouco tempo. É pouco tempo, mas se precisarem de mais aprofundado, em 20 minutos eu não consigo vos dizer tudo, mesmo ao pormenor, mas depois, se quiserem o detalhado. Sistema de incentivo que nos interessa, digam-me, mandam-nos por e-mail todos os requisitos, tudo mais detalhado, mais pormenorizado, mas em linhas gerais é isto. Okay? Penso que o mais interessado será o da internacionalização. Será que é onde vocês podem, e não é difícil eles aceitarem, eles têm um grau de aceitação destas candidaturas muito grande, da internacionalização via e-commerce, e seria caso tencionem internacionalizar por essa via, era um incentivo muito bom. Os outros, falamos aqui em geral, o da produtividade é muito bom, para as empresas que queiram novos produtos, novos estabelecimentos, novas linhas de produção. Também é muito bom. E investigação e desenvolvimento. Aqui em Portugal nós não temos muito essa tradição de investigação e desenvolvimento dentro da nossa empresa. Ou seja, sermos nós a inventar um produto e não a comprar outro fornecedor. Okay? Sermos nós a inventar o produto. E Portugal não tem muito, já tem, já há mais, mas querem mais. Sermos nós para criar valor acrescentado, sendo nós a inventar os nossos produtos. Mas se tiverem perguntas, sei que não foi assim, foi muito geral. Esta apresentação foi muito geral. Não foi, não toca mais profundamente no, nos requisitos para ser aprovada a candidatura, o balanço, o que é que a empresa tem de capitais próprios, de capital social também. Ou seja, não focámos muito nessa parte. Mas o grau de exigência para ser aprovado uma candidatura é grande. Okay? É grande e tem, não dívidas à segurança social e às finanças. Okay? Pode ter dívidas, mas pode ter um plano prestacional. É aceito. Okay? É aceito ter dívidas e ter um plano prestacional. Okay? Podem aceitar a candidatura. Isto é, nestes fundos existe uma plataforma própria para submeter e são rigorosos e não, o Estado português não dá dinheiro sem ter esses comprovantes de faturas e recibos e extratos bancários, como vocês primeiro pagam ao fornecedor e depois é que recebem no Estado. Okay? Funciona assim.
E se eu quiser internacionalizar a minha própria empresa, capaz de eu passo para pedir, mas eu preciso ter um aporte para fazer alguma, dar um passo à frente. Eu posso ter.
Subcontratares algum serviço para tu
Eu não preciso contratar o meu próprio serviço.
Pois.
Tem que ter isso, de alguma forma.
Não podes passar uma fatura a ti próprio. Ok? Se a base é subcontratares a terceiros, tu estás-te a contratar-te a ti, não és terceiro, não é aceito essa despesa. Ok? Exatamente, exatamente. Pode crescer, não só pode usar os outros serviços, em vez de ser o vídeo, pode ser marketing digital, por exemplo. Ou seja, não só o vídeo, mas também as outras componentes de todas estas para crescer. Não és considerado terceiro, ou seja, subcontratação de terceiros. Despesas relacionadas com aquisição de serviços a terceiros. Não és terceiro, não é elegível. Okay? Tens de ser. Tens porque depois eles vão-te passar uma fatura. Vão-te passar uma fatura e vão-te passar o recibo de pagamento para tu enviares para a plataforma para eles te pagarem. Porque sem isso não pagam. E em muitos casos as pessoas. E vão verificar ao terreno. Tivemos casos de um hostel. Estourou tudo e eles foram lá ver se os serviços foram cadeiras, se estão lá fisicamente, ok? Não só a fatura, mas vão lá mesmo se estão lá fisicamente. Eu podia arranjar a fatura de um amigo para ir lá para passarmos só a fatura e não está lá o serviço e nem está lá fisicamente a cadeira, o televisor, o computador. Eles não vão a todos, mas vão, a grande maioria, verificar fisicamente, ok? Fisicamente vão lá ver se foi emprego o dinheiro para aquilo e se aquilo está lá, ok? Ok? Foi pouco, mas se quiserem aprofundar algum desses incentivos, digam que eu envio, ok?
Muito bom, Pedro. Muito, muito obrigado. Realmente. É.